Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, aqui na Rádio Cultura 930.
É falso que 300 corpos foram encontrados em Canoas durante a evacuação. É falso que nove pacientes morreram em UTI em Canoas durante a inundação. É falso que helicópteros enviados pelo governo federal ao Rio Grande do Sul não fizeram resgates por não terem teto para voar. É falso que águas da chuva atingiram o topo do muro do Cais Mauá. É antigo, que essa daí tem uma outra modalidade, que além das notícias falsas, né, que é o fake news, o hard fake news, tem as notícias que são recuperadas e descontextualizadas. Então o cara pega um fato que aconteceu lá atrás e traz à tona ele agora como se ele fosse do momento. Então essa é uma outra estratégia das fake news, né? Então é antigo vídeo que mostra o gado sendo carregado pela correnteza em enchente no Rio Grande do Sul. Falso tem mais aqui. Enfim, Magal, é uma série de checagens que tem aqui. Quem quiser, quem está em dúvida de alguma coisa que viu nas redes sociais, fica a dica aí dessas agências de checagem.
Que são fundamentais nessa hora de tragédia, que todo mundo quer ajudar, ou quem não pode ajudar, está consternado e eu falo todo mundo, eu generalizo isso, porque eu duvido que exista algum tipo de coração que pense, ah, dane-se, isso não me importa, ou não é meu, ou não sei o quê. Até porque se alguém existir que fala isso, você não dá bola, né? Você sabe que não é alguém que possa ter o mínimo de valor, de grandeza, de sensibilidade, de humanidade quanto a qualquer coisa, né? Eu acho que as pessoas, a gente sofreu, vem sofrendo com as imagens por todo o Rio Grande do Sul, não só por Porto Alegre, por várias cidades, né? Canoas, e agora estão invadindo outras cidades, o centro do estado também, toda a grande Porto Alegre, né? São muitas as cidades atingidas e cada vez mais atingidas, e não só por isso a gente sofre, como também pelos animais. Todo mundo acompanhou aí, eu acho que foi assim, figurativamente foi um símbolo marcante, foi do carinhosamente chamado o cavalo de caramelo, ou é cavalo, né? Falaram que era égua, depois era cavalo, mas é cavalo. E que ficou 4 dias, né, meu? Figurativamente foi uma dose de resistência, assim, que inclusive mais pelo Rio Grande do Sul, que carrega muitas as tradições gauchescas que passam por isso, ganhou isso. Mas continua, Diogo, eu roubei tua fala.
Eu queria só dizer também que, olhando aqui, eu estava agora olhando, não é só checagem que tem. Por exemplo, no Lupa tem outros conteúdos sobre a tragédia. Por exemplo, número de desastres por chuva cresceu 365% no Rio Grande do Sul em 3 décadas. Pix, veja como se proteger de golpes em doações para o Rio Grande do Sul.
Isso é importantíssimo,
porque,
povo.
Porque além do uso político da fake news, tem o golpe mesmo, do golpista que vai, sim, tirar o teu dinheiro. Por exemplo, o Aos Fatos aqui está com uma matéria que é o seguinte. Estou aproveitando até o Luciano Hang da Van, Magal. Saca essa aqui. Golpe engana ao dizer que a Van está vendendo liquidificadores a R$ 79,90 para ajudar o RS, por Marcos Faustino, publicada hoje. Não é verdade que a Van anunciou uma promoção de liquidificadores a R$ 79,90 para que a quantia arrecadada seja destinada ao Rio Grande do Sul, como alegam publicações nas redes. As peças enganosas usam um vídeo manipulado do empresário Luciano Hang para direcionar usuários a páginas falsas que imitam a identidade visual da varejista e aplicar um golpe. Publicações com conteúdo enganoso acumulavam 2 mil compartilhamentos no Facebook até a tarde desta sexta-feira. Ou seja, para você que, diferente da gente, gosta do Luciano Hang, não vai cair nesse golpe aí, porque você vai estar dando dinheiro para um terceiro que nem se sabe quem é.
E isso, eu sou advogado, venho acompanhando de 5 anos para cá, o tanto daquilo que a gente chama de cybercrime é o que mais cresceu. É impressionante o que tem de estelionatário, cara, né? É, de todas as formas, né? Eles têm acesso, até por conta das redes sociais, que nada mais é do que... Eu também tenho redes sociais, todo mundo parece que é vítima disso. Claro, isso é uma maneira cultural, hegemônica, cultural, de se alcançar objetivos. Tanto que na política, antigamente a gente via a política como aquela coisa de rua, de comício. Hoje os militantes não são mais de comício, são militantes digitais, né? Se misturam aos robôs, a tudo isso. E isso é uma prática hegemônica, cultural, que veio ganhando o mundo através da cartilha da extrema-direita, que só se expande. E essa cartilha da extrema-direita, ela é necessariamente o suco maior, o suprassumo do liberalismo, do neoliberalismo. A gente já vai fazer o link com o que eu quero dizer depois sobre por que acontecem essas calamidades, né? Acontece por decorrências políticas que envolvem exatamente para onde o Estado tem que ir, né? Então, se existe toda essa prática de fake news para manter esse circuito de ódio, para não apontar os verdadeiros culpados, para estimular o ingerir dentro das pessoas, imputar, melhor dizendo, dentro das pessoas falsos culpados, é para alimentar culturalmente, ou seja, politicamente, uma teoria de inimigos, a construção de inimigos, e que sempre é colocado da maneira mais baixa possível, baixa no sentido de crítica, de redução da sua capacidade de raciocinar, até ficar como um ambiente na tua cabeça, como de uma criança. Imagina que nas eleições a gente via, e a gente ainda vê até hoje, tantas pessoas que têm medo do comunismo sem mesmo saber o que é, assim como uma criança tem medo do bicho papão. Ou seja, precisa colocar tudo como Deus e o diabo, o bem e o mal. E é exatamente, e essa é uma das intenções que tem essas fake news a respeito das tragédias. Dentro desse escopo, dentro disso que eu venho falando, existe uma série de pessoas que se aproveitam deste meio agora, das redes sociais, esse esgoto de informação. Tem coisa boa, todo mundo é vítima, mas aprender através de WhatsApp, isso não existe. Isso não existe. Eu sei que a vida mudou, eu sei que ninguém lê mais nada, que todo mundo quer ver videozinho, mas a gente está aqui para isso. Nós estamos aqui no nosso quinto ano, cara, para tentar, e tenho certeza que a gente chega em muito lugar, em muitos ouvidos, e muitas pessoas que acreditam realmente que a gente não vai deixar essa batalha para trás. Não vamos deixar ninguém para trás, muito menos a essa força do arcabouço que nos fez estar aqui, que é primordialmente, primeiramente, inicialmente, um chamamento humano, sensível. Aqueles que prezam por essas características que é a esquerda, que é quem nós defendemos aqui dentro do nosso programa, tem é de se humanizar em relação a todas as pautas sociais.
E além dessa questão, né, ideológica, né, de ser de direita ou de esquerda, pô, aqui também a gente preza o bom jornalismo, né, Magal?
Que é fundamental.
Que, né, eu acho que é fundamental a importância. Eu acho que eu encaro isso como uma missão minha, né, como jornalista. Então a gente está aqui também para isso. Então o programa de hoje, a gente sabe que a gente não vai trazer muitas novidades do que está acontecendo, até porque a gente não funciona numa, né, a gente não está tendo as informações em primeira mão, né, como uma grande equipe, porque daí também é isso que faz a diferença. O pessoal falando mal da Globo, falando mal dos canais, porque é esse, favorece aqui. Mas, pessoal, a gente precisa entender que são grandes equipes envolvendo uma série de profissionais que ganham dinheiro para fazer isso, né? E nesse momento...
Muito diferente do que a gente faz, né?
Muito que a gente faz na raça.
A gente faz na raça.
Faz no suor.
E esse é o mês 50. É o mês de número 50 em que nós estamos no ar. Você entrou no terceiro mês.
Isso. Né? Terceiro ou quarto?
Terceiro ou quarto mês você entrou. Primeiro era o grande Sandro Mose, fundou esse programa. E você já entrou no...
na sequência. E aí então, pessoal, eu acho que uma até mandei para o Magal, na produção desse programa, uma organização, né, um apontamento feito pela jornalista Daniela Lima na Globo News. Ela separou em três eixos a desinformação. O primeiro...
Excelente falar sobre isso, hein?
O primeiro eixo é tentando de tirar o crédito dos esforços realizados pelo governo, seja pelo governo federal ou seja pelo governo estadual do Rio Grande do Sul, né? No sentido de que as empresas trabalham melhor, estão doando mais que o governo, e também de que as pessoas estão fazendo mais do que o governo, criando uma oposição entre os esforços, que na verdade tem que ser uma corrente, né, em prol de um objetivo, em prol daqueles que estão sofrendo, né? Então já começa por aí, numa tentativa de desabonar o Estado, né, do controle, da organização que ele tem, porque estava conversando com o Magal, pessoal, não tem como não ter uma organização num momento desse. É um momento de tragédia. Às vezes não tem luz, não tem água para beber, tem uma série de coisas para fazer, muito trabalho, que nem estava falando. É triagem de roupa, é triagem de comida, é montagem de cesta básica, é logística, é para onde que vai isso, para quem que vai salvar, quem vai salvar, quem vai fazer triagem, quem vai, né, limpar o que está sujo. Então é uma série de ações. Se cada um chegar lá e querer fazer algum, sabe, não tem como dar certo isso. Então é necessário um mínimo de organização e também de fiscalização, né? Como a gente tem visto aí, até mesmo as pessoas preocupadas com saques, né, com saques a casas, a mercados, né? Então todo mundo tem uma preocupação pela segurança também, né? Segundo eixo, então esse é o primeiro eixo. O segundo eixo ela caracterizou como descredibilizar o exército brasileiro. Pasme, Magal. Pasme. Os caras, um dos eixos é tirar o crédito do exército. E de fato, a gente viu alguns vídeos desabonando o exército, mas a gente viu muitos outros
enaltecendo a maioria,
em que eles estão agindo, fazendo que, pô, o exército realmente, você, numa tragédia, quem tem que entrar, quem que tem o equipamento, quem que tem a força logística, quem que tem a mão ali pra, né, pra poder estar lá na hora, o treinamento, né, a cadeia de comando, exatamente, entendeu? A hierarquia necessária, a organização necessária pra tudo isso. O exército é fundamental nesse momento. É a hora que eles vão ter que estar lá realmente, né? Então esse é o segundo eixo. E o terceiro eixo, por fim, é provocar um caos. Que é aquela questão... O Rio Grande do Sul, o maior produtor de arroz, né, do Brasil, né? Ah, vai acabar o arroz, vai acabar a água, vai acabar o papel higiênico, né? Então... Tem pessoas lá em cidades que nem foram afetadas lá no Rio Grande do Sul, das poucas cidades não afetadas, já tem correria nessas cidades por compra de arroz. Já tem fake news falando que o Brasil vendeu mais barato para agora comprar mais caro arroz para Venezuela. Então, cara, é uma série de notícias que não tem base. Acabei de ouvir na própria Band News vindo aqui para a rádio para fazer o programa que 80% da safra de arroz do Rio Grande do Sul foi colhida. Lógico que tem agora o outro problema da estocagem, né? Se as enchentes vão atingir esses estoques, realmente é um problema a se pensar. Mas assim, não é para pânico, né, cara? Porque nesse momento você ir lá, quem tem grana principalmente, vai lá e zerar o supermercado numa região onde talvez não esteja tendo acesso para reposição dessas mercadorias, sim, vai provocar um caos social.
E essa tentativa de criar o pânico é para atingir um culpado oculto Né? Na, o culto não.
Que é o governo, né?
Que é o governo federal de agora, né?
É, porque o governo do Rio Grande do Sul, ele realmente, ele tá... Ele tá num funcionamento de emergência, né, cara?
Mas vamos até falar sobre isso, que já tá, ó, já caminha, o negócio caminha rápido. Eu preciso falar sobre... Eu preciso que você fale, que a gente...
Você está no Vamos à Luta. Política, poesia e resistência aqui na Cultura 930.